intervalo de confiança.
Queridos ouvintes, está começando mais um episódio do Intervalo de Confiança, uma distribuição uniforme de pensamento crítico. Seja qual restaurante comer, pedir ou não uma pessoa em casamento, guardar ou gastar dinheiro, que alternativa chutar em uma questão de prova que você não sabe a resposta, apostar mais dinheiro ou sair quando você está ganhando, aceitar uma proposta de emprego boa ou esperar para a próxima semana e ver se algo melhor aparece, trabalhar de onde você ama e ganhar pouco, ou ir para um lugar pior que paga o triplo, ganhar R$500 hoje ou esperar mais 3 meses, tendo 50% de chance de ganhar 2 mil. Decisões são sempre coisas difíceis e muitas vezes a gente acaba seguindo um determinado caminho por intuição, fé ou mesmo por simples impulso. Mas será que existe alguma lógica por trás disso? Ou melhor, será que existem mecanismos matemáticos que nos ajudem a decidir isso tudo? Fique aqui com a gente que a gente vai te ensinar a decidir qual restaurante comer, qual filme ver na Netflix, qual a melhor idade para se casar e com qual pessoa, e o que fazer quando você for preso injustamente e até mesmo colar de forma profissional em uma prova. O episódio começa logo, mas antes vamos um super quadro de recados e anúncios ditos aqui para a nossa querida produtora Mariana Lima.
Oi pessoal, eu sou a Mariana e estou aqui para passar uns recados para vocês. Só que eu preciso ser bem rápida porque eu estava há 2 horas tentando decidir que restaurante pedir comida e eu ainda não consegui me decidir. E se eu demorar muito, não vai restar mais nada aberto. Vamos lá então. Primeiro, você já sabe, precisamos aumentar o número de seguidores em nossas redes sociais. Então você aí que ainda não nos segue, sim, você, vai lá agora e passe a nos seguir. No Facebook, curta a página Intervalo de Confiança. No Twitter, siga o perfil iConfPod. No Instagram, também estamos como iConfPod. Soletrando, é iConfPod. Todas essas informações estão no post desse episódio, no nosso site, que é intervalodeconfianca.com.br. Outra coisa, estamos querendo expandir nossa equipe, mas temos um perfil bem específico em mente. Se você é mulher, trabalha com ciência de dados, estatística ou jornalismo de dados e tem disponibilidade para nos ajudar, e quer fazer parte da nossa equipe de voluntários, entre em contato conosco. Será um prazer recebê-la. É isso então. Eu deixo vocês com o programa de hoje. Será que eles vão ensinar a gente a fazer melhores escolhas na vida? Uma coisa eu sei, que eles vão dar dicas de como chutar nas provas e aumentar suas chances de ganhar um prêmio Nobel. Escute aí então e depois conta pra gente o que você achou. Tchau!
Muito obrigado, Mari. É isso mesmo, gente. Faça o que a Mari te falou aí, senão, né? Segundo aqui os nossos cálculos, coisas terríveis podem acontecer, tá? Mas então, sem mais delongas, vamos falar da matemática por trás das decisões. Eu, como vocês conhecem, sou Kézia Nogueira e estou aqui com o nosso querido e ilustríssimo Igor Alcântara.
Olá, querido e querido ouvinte do Briden. E a gente vai aprender hoje como que o Sheldon Cooper, né, tomava as decisões.
Era fácil, é só estar sentado no mesmo lugar onde tem a ventilação perfeita, aí ele conseguia tomar as decisões.
Pois é, pra quem não entender a referência, a gente tá falando, enfim, do personagem do Big Bang Theory. Não da teoria, da série.
É isso aí. Até porque o personagem da teoria do Big Bang Theory é o universo, né?
Sei pois lá, é, exatamente.
Desculpa por isso.
Pode ser que eu, no universo, eu tome decisões assim também, né? Vai saber.
Ah, é, quem sabe? A gente nunca perguntou pra ele, né? Pois é.
A gente vai perguntar pra melhor amiga dele, que é a Jay.
Mas vamos lá, vamos começar. Então, digamos que você tá procurando um apartamento para alugar em uma região bem concorrida da cidade. Isso é mais ou menos meu dia a dia, porque eu trabalho com coisas de imóveis, tá? Mas eu não tô procurando ainda, não. Você achou 30 apartamentos para visitar, porque você é uma pessoa muito, muito diligente e ficou lá, ó, dando F5 e achou 30 apartamentos, cara. Parabéns, porque normalmente normalmente as pessoas não acham tudo isso. Mas e aí, como que você acha o melhor apartamento dentro desses 30? Já imaginando que você tem alguns critérios bem definidos pra determinar qual é o melhor. Ah, então, fácil, né? Você visita os 30 apartamentos, né? Escolhe qual é o melhor e aluga ele, certo? Vai dar algum trabalho, né? Mas é o caminho mais fácil, né? Ou não, porque existe um problema. Você não é a única pessoa procurando por apartamentos nessa região. Vamos dizer que você está procurando lá na Santa Cecília e todos os gays da cidade também estão procurando por aquele maravilhoso chão de taco e samambaia. Então, pode ser que quando você voltar para alugar seu apartamento favorito, você está lá no 27º e você gostou do quarto, quando você voltar, ele já vai ter sido alugado, né? E a mesma coisa vale se você selecionar o candidato a uma vaga, né? Ou até mesmo decidir quando casar ou mudar de emprego, né? As coisas mudam e pode ser que quando você finalmente tomou sua decisão, as coisas já devem ter passado, a oportunidade passou. Mas e agora? Quem vai poder ajudar a gente?
O Chapolin, a matemática. E para entender melhor isso daqui, a gente vai simplificar esse problema. Aqui a gente apresentou um problema de 30 apartamentos, mas vamos tentar simplificar isso pra gente entender como é que a gente chega nesse problema de 30 apartamentos, enfim, que pode ser qualquer outra coisa, né? Então, digamos que, em vez de 30, você tem dois apartamentos só, você tá indeciso entre dois apartamentos, tá? E aí você marcou de visitar esses apartamentos, você vai visitar um primeiro e depois você vai visitar o outro. Então, neste caso, como tem dois apartamentos e você não tem informação nenhuma dos apartamentos a princípio, tá? Você tem, então, duas possibilidades. Ou o melhor apartamento dos dois é o primeiro, ou o melhor apartamento dentre os dois é o segundo, né? Tem duas possibilidades ali. Você pode, por exemplo, testar o primeiro apartamento, você vai lá no primeiro apartamento, você vê o apartamento, decide se gostou ou não, e aí você, enfim, pode fechar o contrato com o primeiro apartamento sem ver o segundo, ou você decide testar a sua sorte, você vai ver o segundo apartamento para ver se ele é melhor. Só que, pegando nesse tipo de problema, onde se você, quando você saiu de um apartamento, você não fechou o contrato com ele, existe uma chance muito grande dele não estar disponível depois, porque outra pessoa, enfim, tem uma fila de pessoas interessadas. Quando você foi ver o segundo apartamento, você ali no segundo apartamento já tem todas as informações, porque no segundo apartamento você já sabe, opa, este apartamento aqui, você já viu todos, né? Ele é o melhor ou é o pior. Então, nas duas possibilidades, que é você pegar o primeiro apartamento e fechar o contrato com ele, ou você ver o segundo apartamento e aí você não tem outra alternativa, você vai ter que fechar com o segundo, porque o primeiro não estava disponível, a probabilidade sua é também de 50%. Ou seja, neste caso, meio que tanto faz, porque a probabilidade de você pegar o melhor apartamento é a mesma de você pegar o pior apartamento, porque você só tem dois apartamentos, você não tem nenhuma informação sobre ele, então a chance de cada um ser melhor é de 50% a 50%, certo?
Então é pra gente só ver dois apartamentos de uma vez, é isso?
É uma possibilidade. Mas a gente sabe que, se você tem mais opções, você vai querer saber, você vai querer ver mais opções. Enfim, tem mais opções, eu quero... Enfim, a gente sempre tenta otimizar o nosso ganho, né, em tudo. Você sempre tenta otimizar o seu ganho. É por isso que, por exemplo, muita gente demora um tempão escolhendo comida em restaurante, porque você quer pegar a melhor opção, a melhor comida daquele restaurante de acordo com o seu gosto. Quando você vai escolher um filme pra ver um serviço de streaming qualquer, não vou falar o nome aqui porque eles não estão pagando pra gente, mas enfim, você vai assistir um filme num sistema de streaming qualquer, você fica 3 horas escolhendo e 1 hora e meia assistindo, porque você quer pegar a melhor opção possível. Então a gente sempre tenta otimizar a nossa chance. Então, se você tem mais apartamentos disponíveis, você vai colocar mais apartamentos em consideração. Então, com 2 apartamentos é simples. Mas digamos que você tenha 3 apartamentos, aí o cenário começa a ficar um pouco menos óbvio, né? Porque se você tem 2 apartamentos, tanto faz. A sua probabilidade, não que tanto faz o apartamento, um vai ser melhor, vai ser pior, mas em termos de probabilidade, a chance de um e a outro mesmo. Agora, se você tem 3, qual que é a chance de formar aleatória de você, dentre os 3, escolher o melhor apartamento? Lembrando, mais uma vez, de consideração, se você viu um apartamento e não fechou o contrato com ele e foi pro próximo, aquele apartamento já vai ter sido alugado quando você voltar para ele. A probabilidade de ser 3 apartamentos, você concorda que é de 1/3?
Certo.
Né? São 3 apartamentos, uhum. Todos têm a mesma chance de ser o melhor, beleza. Então não é mais tanto faz. Tá, e vamos botar assim, em termos de porcentagem, dá 33,3%, vamos arredondar para 33%. Então, arredondando ali, você tem a chance, inicialmente, de você escolher o melhor apartamento de 33%. Tá? E isso é parecido com o problema, é parecido, mas diferente, vocês vão entender, com aquele problema das portas que a gente falou no episódio 7 de probabilidade, né? Que aquele jogo desesperado, você tem 3 portas, uma delas tem o prêmio, aí no final você muda de porta,
sim.
Não muda?
Uhum.
É um raciocínio parecido. Então, você não sabe ainda qual que é o melhor apartamento de 3 apartamentos. Então você vai lá ver o primeiro apartamento, a chance dele ser o melhor é de 1/3, a chance dele ser o pior apartamento também é de 1/3, tá? Beleza. Mas vamos analisar o seguinte, a chance do melhor apartamento não ser ele, ou seja, do apartamento 2 e 3 serem melhores do que ele, é de 2/3. Concorda?
Então é mais, certo?
Isso, é mais. Então, do ponto de vista probabilístico, eu tenho uma chance melhor de pegar um apartamento melhor se eu não decidir, no caso de 3 apartamentos, não decidir no primeiro, eu for ver o segundo.
Então, ok. A lição é nunca pegue o primeiro apartamento.
Se você tem pelo menos 3 apartamentos. Aí eu vou pro segundo apartamento. Quando eu cheguei no segundo apartamento, eu já tenho mais informação. Aí lembra, quando a gente fez eu fiz uma variância sobre o teorema de Bayes, né? A probabilidade bayesiana, em que quanto mais você vai adicionando evidências, mais vai adicionando informações, a sua probabilidade vai mudando de acordo com as novas informações que vão chegando. Então aqui é a mesma coisa. A minha probabilidade do próximo apartamento ser o melhor do que eu já vi não é mais 2/3, porque agora, quando eu estou no segundo apartamento, eu já tenho 2/3 da informação. Eu já conheço o primeiro apartamento, eu já conheço o segundo apartamento. Então ali eu tenho basicamente 2 possibilidades. O apartamento que eu estou, o segundo, é melhor do que o primeiro, ou ele é pior do que o primeiro. Neste caso, as minhas probabilidades elas se invertem. A probabilidade do terceiro apartamento ser melhor do que o que eu estou é de 1/3. Não do que eu estou, mas ser melhor do que o que eu estou e o que o anterior. É de 1/3. Porque só falta um apartamento para eu ver. Então, se eu estou no segundo apartamento, a decisão é, se este segundo apartamento for melhor que o primeiro, então existe uma probabilidade de 2/3 dele ser o melhor apartamento dentre os 3. Então eu pego ele. Então no sinal de 3 apartamentos, se você vê o primeiro, vê o segundo. Se o segundo for melhor que o primeiro, fecha o contrato com ele, não veja o terceiro. Se o segundo for pior,
aí você vê o outro.
Aí você vê o terceiro e vai fecha com o terceiro. É um cálculo de probabilidade.
Mas aí dependendo do bairro que você for, o terceiro pode ser pior ainda.
Exatamente. Não, mas o que você falou é verdade. O que eu tô falando assim, é baseado no pressuposto de que eu não tenho nenhuma informação, ou pelo menos uma informação confiável. Claro, você viu a descrição do apartamento, você sabe quantos quartos tem, etc., mas você não viu o apartamento, você não sabe se é um golpe, se está lá vista para o mar, mas a vista para o mar é da janela do banheiro, enfim, você não sabe, tipo, você tem que ver o apartamento, sim, né, para saber de verdade. Então vamos considerar isso daí. Então, no cenário de 3 apartamentos, você sempre vê até o segundo, no mínimo. Se o segundo for melhor que o primeiro, você fecha com ele. Se ele for pior, a probabilidade que o terceiro seja o melhor de todos é maior. Isso dá para se aplicar em jogo de cartas, se você aumenta uma aposta ou diminui uma aposta, jogo de poker, etc. Só que, claro, a gente não está falando num cenário de 3 cartas, falando em mais cartas, mas isso aplica em diversos cenários. Porque tem muita gente já jogando carta e você está esperando uma carta vir, ela nunca vem, né? E você tem que tomar uma decisão se você espera aquela carta ou se você muda a sua estratégia. Isso também se aplica a esse mesmo tipo de cenário.
Tá, mas se forem mais que 3 apartamentos? Ou opções? Mais de 3 opções?
Muito bem. E aqui a gente está falando mais uma vez. Apartamento pode ser, por exemplo, candidatos a uma vaga de emprego que eu quero contratar, ou empresas para quem eu quero trabalhar, que você tem que, sei lá, você foi em 5 entrevistas. Será que eu vou continuar fazendo entrevista ou já fecho logo para não correr o risco da vaga ser preenchida? Isso vale para todas essas coisas. Então, neste caso, quando você tem mais de 3, você pode ir aplicando essa mesmo tipo de regra, né? Só que aí fica meio difícil você tem que ficar fazendo esses cálculos de porcentagem toda vez. Ah, se for 5 cenários, então, vou ver. Basicamente, vai ter um ponto da sua caminhada de busca em que, a partir daquele ponto, você tem que tomar uma decisão. Ou seja, existe um pedaço, um estágio em que você vai apenas verificando, vai apenas olhando as opções, e existe um ponto do seu processo de busca em que, a partir daí, você parou de olhar e você tem que tomar uma decisão para aumentar a sua probabilidade de ter o maior tipo de recompensa, pegar, enfim, no caso, o melhor apartamento, o melhor emprego, o melhor funcionário, etc. E aqui tem uma estratégia que a gente chama de, em inglês, é chamada de look, then leap rule. É a regra do look, then leap. O que é look, then leap? É a regra do olhe e pegue. O que é isso? Basicamente, e aqui eu tô falando desse tipo de coisa, né? Se for na balada, é sempre com consentimento, viu, galera? Mas enfim, brincadeiras à parte, nesse cenário de 3 apartamentos, eu olho 2 e a partir daí eu tenho que tomar minha decisão, que é essa fase do look, né, do olhe, e a partir daí eu tenho que pegar. Então, o segundo apartamento é o meu apartamento limite, é o meu tamanho ali, limite de olhar, ou seja, que eu vou apenas observar o que tem disponível. A partir dali é o pegar, que é o tomar a decisão. Tá. Aí se você pega, vamos fazer o exemplo, por exemplo, dos 30 apartamentos. Qual que seria o melhor cenário para você aumentar a sua probabilidade de pegar o melhor apartamento? No caso de 30 apartamentos, o número de looks, ou seja, o número de apartamentos que você vai apenas olhar sem tomar decisão, são 11. Ou seja, se você tem 30 apartamentos, você vai ver os 11 primeiros. E a partir do 11º, você já vai ter uma noção, olha, beleza, eu tenho esses 11 aqui. Desses 11, tem aquele que você achou o melhor. certo? O primeiro que você achar que é melhor, do melhor daqueles 11, digamos, sei lá, o melhor que você achou foi o quinto. Aí, mas assim, você continuou vendo, viu até 11. A partir daí, o que você achar que foi o melhor, melhor do que aquele quinto, você pega. Existe uma chance do quinto ter sido o melhor dos 30? Existe. Essa regra, ela não é infalível. Ela apenas aumenta a sua chance de pegar o melhor, mas enfim, ela aumenta a sua chance, ela não leva a sua chance a 100%.
É mais uma otimização, né, do que normalmente a gente tem alguns tipos de pessoas, eu não sei se todo mundo, mas tem muito problema em tomar decisões, né, tipo, porque a gente sempre quer todas as informações possíveis pra tomar a decisão mais bem baseada, né, mais bem estruturada. É, eu faço isso muitas vezes, gente, mas como o Igor falou, essa regra é muito legal pra exatamente isso, a gente saber qual é o ponto de decisão, né? Qual é o ponto que a gente fala? Não, cara, a partir daqui a gente só vai estar adicionando informação redundante ou não vai fazer, a gente vai começar a ter mais perda do que ganho, né? É, tipo, então...
Isso, o seu risco vai começar a ficar maior do que a sua probabilidade
de
ganho.
Isso, sempre em jogos de azar, pensa, gente. Se a partir desse ponto, você vai perder pra casa.
Exatamente.
Se perder pra casa é muito maior do que levar, sair com o prêmio. Tá, mas você falou que tem um número, por exemplo, de 30 a 11. Como é que você sabe esse número? Como que a gente sabe? Tipo, é um número baixo? Porque eu vi que não é a metade.
Não, porque eu vou dar um exemplo. Digamos que eu tenha 500 opções. Claro, não vou ter 500 apartamentos, mas eu tenho 500 alguma coisa pra escolher. Tá, 500 qualquer coisa. Pode ser um algoritmo tentando decidir qual que é o melhor de determinada coisa. Você quer fazer um algoritmo mais otimizado possível.
Sei lá, uma pessoa que coisa sapatos é 500 sapatos. Brincadeira, gente. A minha irmã dessa que, tipo, que tem muito mais sapatos, mas ela não tem 500 ainda, tá?
Pois é, ou pode ser aquele, pode ser, sei lá, o Joãozinho do livro de matemática, né, que comprou 500 bananas. Por
exato,
algum motivo.
Pois é.
E aí...
Então, como ele vai saber até quando ele vai comer e vai
exatamente,
desistir.
Exatamente, para pegar a melhor banana das 500. Então, no caso, se for 500, por exemplo, esse número de lucros é 185. Você vê que não é, de fato, a metade. Se for 1 milhão, esse número é de 370 mil. Né? E como é que a gente sabe isso, como você perguntou? Existe uma fórmula para isso daí, que é muito simples, na verdade. Vocês não precisam decorar essa fórmula, mas eu vou explicar só para a gente entender de onde isso vem. E essa fórmula, ela é igual a 1 sobre n fatorial, né? Sendo que n a quantidade de elementos que você tem. Então, por exemplo, se eu tenho 30 apartamentos, como é que eu sei que é o 11º que eu vou, até o 11º eu posso olhar sem tomar decisão? Porque 1 sobre 30 fatorial dá 11, tá? Se você pegar isso daí, e você pegar esse n, né, essa quantidade de elementos, você aumentando, esse 1 sobre n, proporcionalmente, ele vai chegando cada vez mais próximo de, isso pegando em proporção, ou seja, o quanto que esse 1 sobre n representa do total, né, proporcional de elementos. Ele vai chegando cada vez mais perto de 0,367, etc. Enfim, vai ficando cada vez mais perto de 37%. Então, por isso que isso é chamada da regra dos 37%. Então, basicamente é o seguinte, essa regra do look then leap, basicamente é, veja os 37% primeiros, e a partir daí você vai tomar a decisão, tá? E esse detalhe, se você levar essa quantidade de elementos ao infinito, esse 1 sobre n fica 1 sobre e, que é aquela constante de Euler, né? Antigamente eu chamava de Euler, né? Depois que eu descobri, é um nome alemão, então é Euler, enfim. Que é aquele númerozinho lá que vale aproximadamente 2.71828, que é basicamente, esse número de Euler é 1 sobre n fatorial, né? 1 sobre 1, etc. Então, aplicando essa regra dos 37%, mais uma vez, eu tenho uma quantidade X de elementos para analisar e escolher, você analisa os 37% primeiros e a partir daí você pega a primeira opção que seja melhor que as anteriores. E aí você otimiza a sua chance de escolha, tá?
Tá, mas será que a gente consegue aplicar essa mesma regra em coisas mais subjetivas? Porque até agora a gente tá falando muito de coisas concretas, né? Apartamentos, cartas e tal, tipo, qual emprego. Mas a gente consegue decidir, por exemplo, quando que a gente pede uma pessoa em casamento? Essa mesma teoria, né, por sorte, pode ser aplicada também com a variável tempo, que foi o que fez o cientista Tom Griffiths, acho que é isso que é a pronúncia. Ele descobriu que na maior parte dos casamentos duradouros e felizes, as pessoas se casam entre os 18 e os 40 anos. Então, aplicando essa regra dos 37%, ele conclui que, contando que você tenha começado a namorar por volta dos seus 18 anos, por volta dos 26 anos é a sua melhor chance de achar o melhor par possível para se casar. Você já sabe o que é um relacionamento bom, o que é um relacionamento ruim, que características em uma pessoa você gosta e qual você acha bem difícil de conviver. Então, após os 26 anos, se você achar uma pessoa que é melhor melhor que as outras com quem você já namorou, peça ela em casamento. Se ela disser não, peça a próxima que seja melhor que as outras que você conheceu até os 26 anos, até que alguém aceite. Essa regra aqui usa a mesma premissa de que se você demorar demais pra fazer essa escolha, as melhores opções já não vão estar mais disponíveis, né? E, gente, claro, né? Isso não é uma ciência exata. Se você tem 40, 50 anos ou mais e ainda não achou essa pessoa, não significa que você não pode achar, tá bom? Esses números são apenas um indicativo de que em que idade as pessoas mais compatíveis com você ainda estão solteiras, tá bom?
É, eu por exemplo, talvez seja meio oversharing, né? Mas, enfim, eu estou no meu segundo... O casamento, de fato, é meu segundo, mas eu... Vamos considerar como se fosse o terceiro. Eu tive um relacionamento duradouro no meio que...
União estável, hoje em dia, é a mesma coisa que casamento. Então, pronto.
É, exatamente. Então, o meu primeiro, eu me casei aos 24 anos de idade. E foi um relacionamento de quase 7 anos. E foi um relacionamento que, na minha opinião, deu muito certo. Não durou para sempre, mas deu muito certo.
7 anos. É, 7 anos é um bom tempo, então deu certo por 7 anos. É bastante.
Sim, e terminou de uma forma... Enfim, não foi assim, nossa, que legal, estou feliz, terminou. Mas terminou de uma forma amigável. Somos amigos até hoje, temos uma filha, enfim, que é minha filha mais velha, juntos e tal. Enfim, foi, deu certo e foi com os 24 anos. Quer dizer, foi antes dessa idade dos 26. O segundo, eu tinha 30 e poucos anos, enfim, foi logo depois. E foi um desastre, foi uma catástrofe. Eu fiquei 4 anos com essa pessoa, não fui casado de fato no papel, mas como falei, foi um união estável. E o terceiro, que enfim, que é a minha última tentativa, e espero que dê certo, que tá dando até agora aqui. Enfim, foi com 30 e tantos anos também. Então, e tá dando super certo, assim, muito, muito, muito certo. E nenhum deles foi nesta faixa etária. Então, não quer dizer que, meu Deus do céu, eu tenho 26 anos e eu preciso casar. Primeiro que você não precisa casar. Isso é uma coisa, se você quiser ter um relacionamento...
Já começamos a premissa errada já, né?
Mas o que ele fala, se você quiser casar, a partir do momento em que... O que ele fala pra gente, se você quiser casar antes dos 26 anos, você tomar essa decisão de casar... E aqui ele tá pensando o seguinte, você pegar a melhor opção possível para você. Ele não tá falando que você vai ser feliz, não vai ser feliz, etc. De todas as opções possíveis que tem, basicamente é o seguinte, tem um monte de pessoas solteiras no mundo, e, enfim, claro, você não vai ter acesso a todas as pessoas, sei lá, eu não vou ter acesso às pessoas que moram, sei lá, na Nova Zelândia, porque eu não vou lá na Nova Zelândia, enfim. Mas todas as pessoas que você tem acesso, tem uma quantidade de pessoas solteiras, e essa quantidade de pessoas solteiras, ela vai diminuindo conforme vai passando o tempo. Então, o que ele quer falar é o seguinte, chegou a partir dos 26 anos, na verdade, o número exato é 26.1, anos, enfim, mas vamos botar 26 anos e aí você já tem uma certa experiência de vida, que você, digamos que você está namorando já há alguns anos, então você já sabe aquelas características que você gosta, você já sabe aquelas características de uma pessoa que você não gosta, enfim. Então a partir daí, o que esse estudo fala é que se você estiver pensando em casar, não faça antes dos 26 anos, espere até os 26 anos para aí você, porque você já tem uma experiência melhor para saber. Eu fiz aos 24, mas ao mesmo tempo eu tinha muita experiência aos 24 anos. Muita experiência.
Olha. Não, isso deveria ser dito nas igrejas, né? Que as meninas casam com 18 anos e tal. Não façam isso, gente. Ainda não está dentro dos 37%.
Exatamente, é matematicamente isso. Então, o que está falando é isso, tá? Então você pode estar pensando, nossa, mas a gente está racionalizando uma decisão como essa, né? Que é uma decisão, enfim, o amor, né? Não pode ser colocado em números e tal. É certo, né? Mas o que a gente falou primeiro, né? É questão de quais são os períodos que você tem a maior chance de pegar aquela pessoa que mais combina com você e que está disponível, que pode ter aquela pessoa ideal para você. Se você esperar até os 40 anos, a chance da pessoa estar disponível não é tão grande quanto aos 26, obviamente. Mas tem uma outra característica também, que é o seguinte, isso é uma opinião pessoal minha, tá? Pode discordar disso. Mas eu acho que a gente não pode ser apenas emotivo em todas as decisões, incluindo decisões emotivas, como, por exemplo, casar.
Claro, eu concordo absolutamente, cara. Eu acho que você não encontrou a pessoa pra discordar, cara. Eu concordo muito.
Assim, não tem a ver com o assunto em si, tá? Isso é um pouco fora do assunto, pessoal. Mas, assim, na minha opinião, eu acho que muitas das decepções que acontecem em um relacionamento, você se decepciona com a pessoa, ela não era o que eu imaginava, não sei o quê. Às vezes é verdade, de fato. A pessoa, ela se mostrou de um jeito, ela criou um personagem, mostrou de um jeito pra você e depois ela se mostrou outra pessoa, é normal. Mas muitas vezes é porque você idealizou alguém, você idealizou, sei lá, uma pessoa imaginária na sua cabeça, que aquela pessoa não é, ela não quer se encaixar no seu padrão imaginário perfeito. E ninguém nunca vai se encaixar nisso.
Além de que as coisas mudam, né? Pode ser que no começo elas se encaixavam, mas devido a N coisas que acontecem, não mais, entendeu?
Exatamente. Até porque tem aquela coisa, no começo do relacionamento, o pessoal quer impressionar, uma coisa que eu nunca fiz. Primeiro encontro, eu nunca levava num lugar, assim, mais legal. Não, eu nunca fazia isso.
Sim, você tem que fazer exatamente o oposto, entendeu? Você apresenta como seu pior no começo, e aí se a pessoa aceitar, daí pra cima só sobe, entendeu?
Não, tem amigos meus que faziam isso. Eu não, eu fazia... Detalhe, eu não fazia isso de forma... pensando estatisticamente, mas meio que era. Eu pegava um local típico. Vou pegar assim, eu vou pegar um local que eu gostaria de ir. Sei lá, a gente está com daqui a 3 anos, um dia qualquer, sei lá, quarta-feira, para onde eu iria. Eu pegava um local, aí você pensar em termos estatísticos, é o quê? Eu ia para a média. Se a pessoa gostar da minha média, ok, aí a gente dá uma oportunidade para a pessoa conhecer o meu acima da média e o meu abaixo da média, né? Então, mas eu ia na média, eu não tentava impressionar, porque depois você tem que ficar tentando sempre suprir aquela expectativa inicial que, enfim, se você já apresentou o melhor, entendeu? Aí é complicado. É tipo na mesa, sei lá, é quando você sai com um zap, você já manda o zap na primeira mão, né? Em vez de guardar o zap para trocar depois, enfim.
Perdão, eu não sei nada de cartas, eu achei que você estava falando do WhatsApp.
Não, é do truco mesmo. Mas enfim, então gente, para finalizar essa parte, não é que a gente tem que racionalizar tudo, mas um pouco de racionalização te ajuda a tomar decisões melhores, né? Por isso que, por exemplo, quando você vai se casar, todas as decisões de um casamento civil, elas são nunca pensando no casamento, são sempre pensando no divórcio, né? Tipo de partilha de bens, esse tipo
exatamente.
De coisa.
Exatamente.
É nunca, é sempre, por isso que a gente é sempre pensando nesse lado racional. Então você sempre tem, por exemplo, quando você vai tomar uma decisão de casamento, você tem que pensar, tá, o que eu quero que aconteça quando acontecer a separação, tomara que não aconteça, mas se acontecer. Mas enfim, mas a gente não veio falar só disso hoje, né, Kézia?
Pois é, depois a gente, se vocês quiserem, a gente faz todo um um spin-off aí que a gente contando casos e como a gente acha que as pessoas devem mentir, gente.
É, a gente não palpite na... conselheiros aqui, né? Manda a gente faz
a gente vai virar a não enviabilize e aí vocês mandam os causos pra gente e a gente
exatamente.
Tá, agora deixando de lado esse tema polêmico, indo por um tema mais polêmico ainda, né? Vamos falar sobre o assunto que mais consome o tempo dos casais contemporâneos, né? Depois você já casou e tal, já passou tudo, né? Agora o normal, a média que o Igor falou. Então tá de noite, vocês estão com fome, ninguém tá afim de cozinhar, né? Agora era pandemia e tal, e vocês devem pedir uma comida de algum restaurante. Normal, né? Aí você abre lá Uber Eats, iFood, Rappi, eu não sei, mas deve ter mais algum novo. Você abre algum aplicativo e lá tem um monte de opção, obviamente, né? E algumas que vocês já conhecem, porque vocês sempre pedem lá, e outras que vocês nunca tentaram. E aí, o que você escolhe? Então, será que a gente pode aplicar isso também, aplicar alguma regrinha matemática para ajudar isso? Então vamos dar um exemplo. Para simplificar esse problema, vamos resumir a escolha apenas 2 restaurantes, né? Voltando lá a 2 opções. A pastelaria do Euclides, que você já gosta, conhece, sempre vai lá, já é amigo do dono. E o Podrão da Tia, que você nunca experimentou. Ele abriu recentemente, tem algumas reviews, mas, né, você não sabe ainda. Então, você continua no bom e seguro e tem quase certeza que vai ser uma boa refeição, né? Mas nunca se sabe se você tá deixando passar o melhor sanduíche da cidade, ou você tenta um novo local e pode ser que seja horrível, entendeu? Então esse é um clássico dilema que a gente chama em inglês, né? Até explore, de explorar, versus exploit, né? Trade-off, que aí fica mais difícil da gente traduzir no português, porque na verdade explore e exploit são a mesma coisa, né? Explorar. Mas explicando melhor, explorar é explorar no sentido de desbravar, descobrir, e exploit é no sentido de tirar vantagem ou se aproveitar, né, de algo ou alguém.
Pois é, e então nesse caso aqui, as 2 opções elas têm as suas vantagens e as suas desvantagens. Então, como a Kézia falou, né? Você deve ir nos locais que você já conhece e você gosta, que seria o exploit. Ou você testa novos locais para ver se você tem alguma coisa diferente, nova que você gosta, que seria o explore. Então, basicamente é isso. A gente não traduziu, eu não encontrei nenhuma. Quando eu aprendi esses termos, eu aprendi como a expressão em inglês, mas a gente sempre tenta trazer o termo em português, eu não achei nada em expressão em português. Então, acho que em português é usado assim mesmo. Exploit.
Se alguém souber, tá, gente? Pode falar pra gente que depois a gente faz uma errata ou posta lá, tá?
Isso,
mas
exatamente.
Realmente, a gente não achou nem outro termo melhor em português, tá bom?
Isso, então se você estiver ouvindo isso no futuro e se tiver alguma errata, a gente vai colocar no post do episódio, a gente vai atualizar mesmo que seja daqui a 10 anos.
Ou se você tá ouvindo isso no futuro e quiser estudar sobre isso e cunhar um novo termo, por favor. Também pode.
Mas, enfim, e aí você pode aplicar em várias coisas. Por exemplo, eu devo investir nas habilidades que eu já sou bom para ficar, tipo, melhor nelas, né, e me destacar ainda mais, que seria o exploit, ou aprender coisas novas, que seria o explore. Eu devo oferecer ao meu cliente produtos que ele já gosta e eu sei que ele gosta, que é o exploit, ou surpreendo o meu cliente e surgir algo novo. Pode ser que ele não goste, né, que é o explore, é aquela tentativa. Imagina, por exemplo, que você é a Netflix. A Netflix, ela pode apenas sugerir filmes e séries que a pessoa gosta, ou se ela sabe já. Você viu um monte de filmes, sei lá, de viagens espaciais. Então, se oferecer um outro viagem espacial, a pessoa vai assistir. Esse é o exploit. Mas eu posso também tentar expandir o gosto do meu cliente. Aí eu tenho se eu conseguir fazer isso, eu tenho uma adesão muito grande no meu cliente, fazer ele sair da bolha e oferecer alguma coisa que está meio que fora da bolha dele, que é o explore. E aí é um risco calculado. Isso nesse caso é literalmente calculado, né, pelos machine learning. Mas, enfim, e o Netflix, eles não tomam essa decisão, eles fazem as duas coisas, tá, gente? Tem aquelas várias categorias lá, é baseado nisso. Então, as sugestões de filmes é uma combinação de explore e exploit que eles fazem. E essa proporção é baseado nisso, porque eles não querem, por exemplo, eu gosto de filme espacial, eu fui na primeira vez no Netflix assistir um filme espacial, e eu não quero que na minha cabeça, quer dizer, a Netflix não quer que na minha cabeça a Netflix seja apenas uma plataforma de filmes espaciais, e não, ela quer que seja de tudo.
É, e até porque filmes espaciais ou qualquer outra categoria são finitos, né? Então vai dizer que você, tipo, viu todo o catálogo de filmes espaciais, você não vai usar mais, sabe? Tipo, não é isso que eles querem, entendeu? E também o Spotify, eu acho que quem usa os Descobertas da Semana, ele também é mais ou menos uma mistura disso, sabe? Tipo, eles devem ter algum númerozinho que faz lá de o algoritmo, mas ele é normalmente uma mistura disso, uma mistura de coisas que você, tipo, muito parecidas com o que você gosta, e de repente pingar uma outra coisa, assim, um pouco diferente pra você expandir.
É verdade, o Spotify, eu fiz isso algumas vezes, no Spotify, no YouTube Music, de ouvir aquela seleção da semana, ele sempre coloca algumas coisas que eu já ouvi, ou bandas, ou músicas que eu não ouvi, mas de bandas que eu já escuto bastante, mas sempre tem algumas coisas novas e tal. E tem vezes que eu não gosto, e aí você vai colocando lá o mãozinha pra cima ou pra baixo, e aí ele vai aprendendo com aquilo. E eles usam esse tipo de conceito mesmo, isso não é uma, teoricamente, eles de fato usam isso, tá? No caso dos restaurantes, então, você tem essa decisão. Digamos que você tá, por exemplo, numa cidade ali, você vai ficar um tempo nessa cidade, né? E aí você quer, sei lá, você tem uma franquia de um restaurante lá que você já gosta. Aí será que eu peço nela? Ou vou tentar alguma coisa local aqui, e aí eu vou, enfim, tentar descobrir. Ou até numa viagem, você está viajando, pode ser uma cidade mesmo, você já mora e tal. Como é que você vai tomar essa decisão? E aqui, a gente tem uma premissa aqui. Você ter uma boa refeição hoje, em termos de cálculo de recompensa, é melhor do que você ter uma boa refeição amanhã. Ou seja, quanto mais breve você vai ter aquela recompensa, isso tem um peso maior. E você ter uma boa refeição amanhã tem um benefício maior do que você ter uma boa refeição no mês que vem e assim por diante. Ou seja, quanto mais imediata é a recompensa, maior é o peso dela. Por quê? Porque o futuro ele é incerto. Eu não sei se, por exemplo, eu vou mudar de cidade, eu não sei se o restaurante vai fechar, se vai mudar o cozinheiro, a cozinheira e de repente a qualidade vai cair, se eles vão tirar os pratos que eu gosto do cardápio por algum motivo, que só eu compro, enfim. Como o futuro ele é incerto, então quanto mais cedo vier a recompensa, melhor ela é. Então, considerando tudo isso, como é que eu vou escolher o restaurante? Porque eu estou só falando da teoria, mas eu não expliquei, né? Bom, a gente vai usar aqui um conceito matemático chamado índice de Gittins, tá? E esse índice de Gittins sei quanto tem o nome, é por causa do nome de uma pessoa, né? Mas, enfim, daqui a pouco a gente fala um pouquinho melhor dessa pessoa e tal. Mas o índice de Gittins, ele tem uma fórmula bem complicada que a gente vai colocar no nosso Instagram e tal. Não se preocupe com a fórmula, você botar lá Gittins Index Online, você vai achar umas calculadoras online que você coloca as variáveis, ele calcula e tal. Enfim, ele faz operações de matriz. Isso aqui ele é meio complicado para você fazer ele na mão, assim. Mas tem programinhas que fazem isso para você. Mas, basicamente, ele vai te calcular um índice. E quanto maior este índice, melhor o benefício daquela opção. Então, vamos aplicar o índice de Gittins nesses dois restaurantes. Então, a gente, mais uma vez, tem aqueles dois restaurantes que a Késia citou, né? E aqui eu vou botar alguns números, né? Que é a pastelaria do Euclides e o podrão o podrão da tia.
Da tia. Só lembrando que o índice desse caso, ele varia entre 0 e 1, né? Então, quanto mais próximo de 1, é melhor.
Isso. Então, digamos, por exemplo, que eu fui 8 vezes na pastelaria de Euclides, é um lugar que eu conheço. Dessas 8 vezes, 6 eu tive experiências boas e 2 eu tive experiências ruins, tá? Aí eu apliquei a formulinha do índice de Gittins e obtive um valor de 0.84. Isso é verdade, tá? Se você aplicar a fórmula com esses valores e tal, você vai obter esse valor aí. Claro, tem a variável tempo e tal, que eu coloquei uma variável tempo, um valor bem alto. Digamos que você vai poder, não tem uma perspectiva da pastelaria de Euclides fechar no futuro breve, nem de você mudar de cidade. Então, enfim, você pode ainda ir na pastelaria Gittins várias vezes. Desculpa, na pastelaria do Euclides várias vezes. Então, você encontrou um índice de Gittins para a pastelaria que você já conhece, ou seja, das 8 vezes que você foi, 6 foram boas, o índice é de 0.84. Agora, vamos fazer o podrão da tia. No podrão da tia, você nunca foi lá. Então, você tem 0 experiências boas e 0 experiências ruins. Será que eu consigo aplicar essa fórmula? Consegue. Você aplica a fórmula e ela te dá um índice de Gittins de 0.87. Ou seja, ele é mais maior. Como é que pode, né?
Mas como, é isso que eu ia perguntar. Como assim? Você tá fazendo mágica aí, entendeu? Tipo, com matemática. Porque zero com zero não dá 0.87.
Isso é matemática, né?
Pois é.
Então, é, porque a fórmula é mais complexa que isso. Como é que um local que eu nunca fui, que eu não tenho nenhuma informação sobre, ele vai ter um índice, um benefício, né? Enfim, ou vou chamar de índice de Gittings, por enquanto, maior do que um lugar que eu já fui ou já conheço. É porque se você pensar bem, a probabilidade de um lugar que eu nunca fui e não tenho nenhuma informação desse lugar ser bom, de eu ter uma experiência boa, é de 50%. Mais uma vez, eu não tenho nenhuma informação, tá? Então, não tem nenhum preconceito, não tem nenhuma informação, julgamento prévio, não tem nenhuma indicação de ninguém, 50%. 0.87 é maior do que 50%, bem maior. Como é que pode? É que o índice Gittings, ele não calcula a probabilidade de você ter uma refeição boa ou você ter uma refeição ruim. Não é isso que ele calcula. Mas ele calcula é a recompensa que você vai obter em tomar uma determinada ação. Neste caso, é a recompensa entre você decidir fazer um explore, que seria você ir num restaurante novo, no caso do Podrão da Tia, ou o exploit, que é você ir num restaurante que você já conhece, que seria a pastelaria do Euclides. Então, nesse caso, vamos pensar aqui comigo. Se você for no Podrão da Tia, né, que você, enfim, nunca foi num restaurante novo, e você não gostou, foi horrível, poxa, o índice Gittings errou, eu não gostei. Na verdade, ele não errou. Porque você foi lá uma vez, você não gostou, você teve uma experiência ruim. Basta você não voltar lá de novo, você já sabe, tá? E aí, se você até reaplicar a fórmula, tendo essa informação, eu fui uma vez e uma experiência ruim, claro que esse índice vai baixar bastante. Agora, se você for lá e você gostar, você pode adicionar esse restaurante à sua lista de opções e você pode ter inúmeras, digamos, sei lá, centenas ou mais de refeições boas. Então, a fórmula no final vai pensar o seguinte, olha, se eu for lá e testar, eu posso ter ou uma experiência ruim, ou centenas, ou milhares, sei lá, infinitas, refeições boas. Então, por isso que o custo-benefício de explorar neste caso, ele é maior. Mais uma vez, o tempo aqui é uma questão importante. Se eu estivesse visitando uma cidade, eu vou ficar lá 2 dias, aí, no caso, ir em um restaurante que você já conhece, teria um benefício maior, porque se o restaurante que você não conhece for bom, você vai poder voltar lá no máximo outra vez, no dia seguinte. Então, não tem tanta vantagem assim. Então, claro que é variável o tempo, ou seja, quanto mais tempo você tiver para explorar aquilo, melhor, né? Inclusive, uma coisa interessante é que parece que esse conceito de exploration e exploitation está até, de certa forma, gravado no nosso cérebro, né? Você sabe, por exemplo, quando uma criança, ela fica muito, 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 muito animada quando ela faz novos amigos ou quando ela ganha uma coisa nova, muito mais do que um adulto, por exemplo. A minha caçula, ela estava querendo muito um peixinho.
Ah, eu vi no Instagram.
Pois é. Eu, antigamente, sei lá, uns 20 anos atrás, assim, eu sou aquela pessoa que quando eu gosto de uma coisa, eu tenho que aprender tudo sobre aquilo, eu tenho que saber fazer aquilo, eu tenho que saber tudo sobre alguma coisa.
Você é um verdadeiro otaku, gente, na definição japonesa da palavra.
Eu sou tipo assim. Então, por exemplo, antigamente eu gostava muito de aquário, e aí eu comecei a estudar tudo sobre peixe de aquário e tal, e eu comecei até, morava com minha mãe ainda, e aí eu comprei um aquário, aí depois eu adaptei esse aquário, não, esse aquário vai ter um pH mais básico, depois eu comprei outro aquário com pH mais ácido, e depois eu queria um aquário maior para outro tipo de peixe, aí depois eu precisava de um aquário para todo com vidro escuro e tal, se tivesse algum peixe doente eu deixar ele ali fazer um tratamento e tal, ficar de quarentena, sem máscara, no caso, na época, né, um dos peixes não botava máscara, e aí depois eu queria outro aquário, eu queria um aquário de água salgada, e o negócio, aí vai ficar muito caro, então eu aprendi a fazer aquário, eu comprava o vidro e fazia o aquário,
aí você não tinha mais espaço no seu quarto pra dormir, era só aquário?
Não,
só
tinha na peixes. Casa inteira, não, tinha na casa, todos os cômodos, todo mundo tinha aquário, assim, só que era meu, eu deixava no quarto, minha irmã, tá, todo mundo tinha sala, eu era uma casa grande, assim, tinha na garagem, tinha um aquário, tinha tudo quanto é lugar, tinha aquário, e eu tinha aquário em casa de amigos, porque, enfim, tinha muitos assim, amigos que, tipo, ele me dava grana pra eu fazer um aquário, montava pra ele o aquário e tal, e aí só que eu ficava sempre, às vezes, cuidando e fazendo manutenção, porque meus peixes duravam anos, assim, porque eu cuidava muito bem e tal, controlava a temperatura, não sei o quê, e eu fiquei fanático naquela coisa, só não tem nada a ver, e aí então montei um aquário pra ela, bem equilibrado, balanceado, deixei a água preparando, montando o ecossistema de bactérias, não sei o quê, durante 2 dias, não sei o quê, botei os peixinhos, tudo bonitinho e tal. Ela ficou, assim, numa animação com esse aquário, e tá ainda, né, uma coisa assim, é bonito de ver, assim, a animação, a empolgação dela. E eu lembrei quando os meus primeiros aquários, mas não é a mesma empolgação, claro, eu tô feliz por ela, mas não é a mesma empolgação, porque você vai ficando mais velho, isso vai diminuindo, né? Então...
Você vai ficando cansado, e agora você sabe quanto vale um aquário e tal, não por isso?
Não, é isso, porque hoje em dia eu posso me dar o luxo de comprar todos os equipamentos e todas as coisas que na época, pra mim era mais difícil, né? Que eu tinha que fazer algumas coisas, eu tinha que construir, fazer algumas coisas caseiras e tal. É, hoje eu posso comprar os equipamentos, aquelas coisas e tal. Mas é mais uma questão, de idade mesmo, né? Porque de forma intuitiva, o cérebro sabe que a recompensa de você testar coisas novas, ela é muito maior quando você é criança, porque você pode explorar uma coisa nova que você gostar durante o resto da sua vida. Mas você vai chegando na minha idade, a quantidade de tempo que eu tenho para explorar coisas novas que eu conhecer e eu gostar é muito pequena. E olha que eu sou uma pessoa que eu gosto de explorar coisas novas. Eu tô estudando novas línguas, eu tô sempre procurando novos restaurantes.
Se você acompanhar o Instagram do Igor, é sempre uma novidade, tá? Ultimamente eu vi lá que ele... Eu entro pouco no Instagram, mas dou uma olhada. Ultimamente eu vi que ele tá testando molho de pimenta, é isso?
Tá, tô. Essa é uma coisa que eu sempre gostei.
Tá vendo?
Eu tinha coleção de pimenta e agora eu fico testando aquelas pimentas absurdamente apimentadas. Eu sempre fazia isso, mas agora eu decidi gravar o meu sofrimento. Mas, enfim. E aí inclusive, a sugestão aqui, se o pessoal achar legal, me deram a ideia de fazer no Instagram. Faz, tipo, você come pimenta e fica falando de ciência, né? Pode ser, sei lá, um pato tipo hot science, alguma coisa.
Pois é.
Vamos ver, né?
Ó, boa ideia.
Aquela pimenta ardendo, o olho ardendo assim, eu, então, porque... A distribuição...
E você explicando o índice de Gittins. Como que você... Qual é o índice de você ter experimentado aquela pimenta nova ou não.
Pois é. É assim, agora falando bem sincero, assim, eu sou uma pessoa muito realista em relação à minha particular vida, né? Eu sei que eu tenho 43 anos, eu aproveitei muito bem meus anos antes dos 43. Muito, muito, muito. Fiz de tudo. E eu sei que daqui pra frente é só ladeira abaixo. Então, tipo assim... o meu índice de Gittins pra coisas novas realmente deve estar muito baixo. Mas, e explicando melhor, né? Enfim, depois eu só vou deixar o comentário se acha, faz sentido isso ou não, você tentar aplicar esse índice de Gittins para essas coisas da vida, né? Então, basicamente é que quanto menos tempo você vai ter para explorar novidades, menos torna-se recompensador você explorar novas coisas e torna-se mais recompensador você apostar naquilo que você já conhece. Por isso que a gente fica menos disponível a testar novas coisas. O que eu acho particularmente um erro, falando assim, sincero, porque é legal você manter sempre o seu cérebro ativo. Por isso que eu tô sempre estudando uma coisa nova, uma língua, não sei o que e tal, porque eu tenho pavor de ter Alzheimer, esse tipo de coisa. Não quero, sei lá, ficar como meu pai tá hoje em dia.
Mas eles falaram que Alzheimer é só você fazer palavras cruzadas.
Eu faço sudoku.
Ah, olha aí, é mais avançado, cara. Pois é.
Mas, talvez eu tente fazer palavra cruzada em tcheco, né? Vou procurar. Aí vai ser...
Caramba, nossa, no outro nível, né? Desculpa.
Mas eu não acho que eu ainda não consigo. Mas enfim, resumidamente então, né, explicando, o índice de Gittins, ele é uma medida de recompensa, que ele usa processo estocástico. Lembra que a gente fez um variante de processo estocástico, então? Ele usa o processo estocástico para ser calculado, né? E, enfim, o variância número 15. Então, se você quiser entender melhor o que é o processo estocástico, escuta lá o variância número 15 sobre esse assunto, né? E, inclusive, o índice de Gittins é uma homenagem a um matemático chamado John Gittins, né? Detalhe, se você tiver algum índice, algum termo matemático, e você não souber o nome do matemático que fez aquilo dali, provavelmente é John alguma coisa. Tem muitos que é John alguma coisa.
Pois é.
Mas, enfim, esse índice de Gittins, ele tem um processo em que você tem ali a interação de vários estados, onde cada etapa tem uma recompensa associada e é o resultado final, né, do processo todo é a soma das recompensas de cada uma dessas etapas. Que aí no final você tem esse índice de Gittins. Por isso que tem essas matrizes que ficam interagindo.
Tá, agora ficou um pouco confuso, tá? Vamos usar uma alegoria para explicar isso melhor. Então, vamos usar dois exemplos no setor de geração de eletricidade. Então, tem a energia eólica e a energia ondomotriz, que é aquela que extrai do movimento das ondas e das marés, né? Então, se a gente for apresentado por as duas tecnologias quando elas ainda são propostas como ideias, né? Provavelmente a gente não vai saber qual vai ser melhor no longo prazo, porque a gente não tem dados, né, pra afirmar qualquer coisa. Então, sem conhecer nada, seria mais fácil dizer que a energia gerada pelas marés seria muito mais complicada pra desenvolver, né? Como que a gente vai fazer isso? Eu realmente não faço ideia como fiz isso, né? Deve ser mais fácil colocar umas turbinas eólicas aí, uns cataventos gigantes, um grande campo, né, do que fazer uns negócios, uns geradores flutuantes, né, colocar no mar, instalar os cabos e tudo isso, né? Então, se a gente já tivesse que decidir isso no começo, talvez a gente pudesse ter condenado uma tecnologia a morrer sem nascer, né? Então, mas se a gente desenvolver ambas as tecnologias, podemos fazer um julgamento sobre cada uma, comparando o progresso de cada uma delas em um intervalo de tempo definidos, né? Por exemplo, como a cada 3 meses. E aí, as decisões que a gente toma sobre investimento no próximo estágio seria baseado nesses resultados, né? Então, essa é a ideia desses processos aí, que cada etapa tem uma recompensa associada e o resultado final é a soma de todas.
É, e isso é um conceito interessante que a gente pode aplicar em várias coisas, né? Que, às vezes, você não sabe, por exemplo, até mesmo investir dinheiro dinheiro, né? Eu devo investir mais dinheiro neste fundo ou naquele fundo, né? Você pode, de repente, investir um pouco de dinheiro em duas ou três opções e vendo o rendimento daquilo dali, e aí você vai tomando a decisão de tirar um pouco de dinheiro desse fundo e colocar naquele conforme for tendo essa recompensa, né? Isso é uma forma um pouco menos, um pouco mais manual, digamos assim, desse processo de guinches, ou mesmo que carreira eu vou seguir. Uma coisa que no Brasil é meio complicado a gente fazer, porque você, quando você presta o Enem ou o vestibular, você meio que já toma a decisão, né? Aqui da sua carreira. Aqui nos Estados Unidos é um processo diferente um pouco.
Tem algumas universidades que são mais nesse esquema. Por exemplo, tem a UFABC e eu imagino... Eu tinha mais uma que eu esqueci, mas a UFABC eu sei de cara, que é mais parecida nesse esquema que você falou, porque a gente presta vestibular pra uma área, né? Tipo, é ciências humanas ou é ciências da natureza, ou ciências... Eu não lembro os nomes, gente, perdão. Acho que é bacharelado em humanidades, bacharelado em exatas e tal, tipo, e aí dentro disso você entra nesse bacharelado grande, e aí dentro dele você pode escolher qual é a gama de cursos que você pode ir atuando, né?
Não, é interessante, quando eu entrei...
Mas é bem pouco.
Uhum. Aqui na Universidade Americana é isso, né? Você vai fazendo aqueles 2 anos ali do undergrad, né, que eles chamam, faz 2 anos, os primeiros 2 anos do curso universitário, você meio que vai explorando diversas áreas, faz matérias diferentes áreas, aí depois você faz a opção mesmo do seu curso, né, do seu major, né? Quando eu comecei a fazer as primeiras matérias no mestrado do ITA, eu tinha a opção de explorar tanto engenharia da computação quanto engenharia aeronáutica, no começo ali, aí depois, obviamente, enfim, se eu ficar assim nos dois, eu nunca ia terminar, né?
Engenharias normalmente são assim também, acho que
engenharia os cursos mais ou menos engenharia. Assim.
Você tem o primeiro, letras também assim, tipo, você tem o primeiro ano geral, e aí depois você escolhe qual que você segue, né?
Então você pode usar esse tipo de coisa, você pode ir explorando alguma coisa, e conforme aquilo vai te dar uma recompensa ou não, você vai, enfim, mudando o caminho, fazendo uma coisa mais manual desse processo de guidings. Mas enfim, de onde é que veio isso, né? Num artigo de 1979, chamado, eu vou falar o título aqui em inglês, depois eu vou tentar fazer uma tradução, que era Bandit Processes and Dynamic Allocation Indices, que é em português, assim, ao pé da letra, seriam processos de bandidos e índices de alocação dinâmica. Enfim...
Oh, meu Deus, o que tem a ver com bandido?
Vocês vão entender. É uma tradução tosca, né? A tradução meio Sessão da Tarde. Eu acho que nem existe mais Sessão da Tarde, então só o pessoal mais velho que vai entender essa referência, mas enfim.
Eu também não sei se tem.
Mas, enfim, como eu falei, né, o estatístico e pesquisador, o John Gittins, ele sugeriu uma solução para problemas como esse que a gente discutiu aqui, né? E por causa do nome dele, né? Obviamente que o nome do índice é índice Gittins. Só que se você vê a tradução desse paper, né? Que inclusive, eu penso até em fazer no futuro um variância mais focado nesse paper dele, mas se você pegar o termo, você pensa assim, processo, né? Como a Kesa pensou assim, não, mas esse nome estranho, né? Processo de bandido, o que é isso, né? A gente tá falando do Brasil, que ele tá falando... Não, na verdade...
Deve ser de direito, né? Isso daí, tipo, processo, bandido, né? Tipo, criminal, deve ser alguma coisa assim, né?
Parece que falando da política brasileira, mas não, na verdade, isso é uma referência, né, a uma técnica chamada multi-armed bandit, né, que em português seria bandido multi-armado, que, na verdade, esse termo bandit, ele tem a ver com... Sabe quando você vai num cassino, tem aquelas máquinas de caça-níquel, que você coloca a sua moedinha, a sua ficha ali, aí tem uma alavanca que você puxa a alavanca?
Ah, o clássico, que joga lá o roda a roletinha e tal, tipo, né?
Então, esse multi-armed bandit são essas caças, são essas, como eles chamam, uma das formas que você chama essas máquinas de caça-níquel. Então, basicamente, ele está se referindo a essas máquinas de jogos de cassino. Então, por isso que ele está falando esses processos de bandidos ou de multibandidos, ele está falando disso.
Desses agora bandits. Fez muito mais sentido.
Uma espécie, mas é uma gíria, né? Não é o nome dessas máquinas e tal. Mas, enfim, então, e essa técnica, o paper, ele abriu o horizonte do que a gente podia fazer nesse sentido, e essa técnica, ela é usada muito em machine learning, muito, muito em machine learning, é usado muito em comércio eletrônico, é usado muito em marketing, né? Vamos dar um exemplo para ficar melhor, para a gente entender. Digamos que você tem, por exemplo, uma verba específica que você quer investir em anúncios, sei lá, no Google AdWords, por exemplo. E, assim, sua grana não é infinita. Então, você tem que saber gerenciar aquilo ali para você ter o maior tipo de retorno, que é a maior quantidade, sei lá, depende do retorno que você quer. Você quer com a maior quantidade de visitantes no seu site, a maior quantidade de cliques, de visualizações de um vídeo, depende do que você quer. Então, o que muita gente faz é o famoso teste AB, né? Você pega lá, por exemplo, 2 ou 3 anúncios, tipos diferentes de anúncios, você coloca uma grana ali igual neles, vê o resultado, e para dar o resultado você toma uma decisão, ah, não, eu vou tirar esse daqui é o meu anúncio vencedor, e agora o resto do dinheiro eu vou botar só naquele ali. Parece o que eu expliquei do método de Gittins, só que aqui é um processo bem manual. Nessa técnica do multi-arm bandit, né, que estava nesse paper do John Gittins, você deixa um algoritmo de machine learning, no caso, na época do Gittins não era machine learning, mas fazer um processo estocástico e estatístico, você deixa, basicamente, você deixa um processo matemático fazer essa avaliação de recompensa a cada tempo que você designar, pode ser, por exemplo, a cada dia, a cada semana, e aí o dinheiro, a realocação do dinheiro baseado na recompensa, ela é feita de forma proporcional ao resultado. Então, é uma coisa menos manual, uma coisa mais, digamos assim, automática. Você tem um algoritmo que vai calcular, de fato, qual que é a recompensa.
E você pode ter mais opções, né, também, tipo, porque manualmente não tem como se você gerenciar 10 opções, por exemplo, lá. Então,
exatamente,
desse jeito, você pode colocar várias opções e você sabe que ele vai fazer proporcionalmente todos, né?
É, isso é, por exemplo, uma das bases que a gente tem num conceito de machine learning que a gente chama de reforço de aprendizagem, né, que é o reinforcement learning, né, que é você aprender baseado num sistema de recompensas. Então, isso, em vários jogos também se usa esse tipo de coisa, é você reajustar uma estratégia baseado numa recompensa que foi adquirida na estratégia anterior. Então, é este conceito. Você pode usar isso em várias coisas da sua vida. Legal, né?
Agora só, antes da gente continuar, vamos chamar o nosso querido e que todo mundo estava com saudade, Boston Dajay.
Olá, pessoal, aqui é a Jay e bem-vindos a mais um Boson da Jay. Hoje, a notícia é sobre um dos temas que tomou conta do início de outubro do ano de 2020, os ganhadores do Nobel. Especificamente, eu vou falar dos ganhadores de Química e Física. Mas por quê? Para o Prêmio Nobel de Química, Emmanuelle Charpentier, francesa, e Jennifer Doudna, norte-americana, elas dividiram o prêmio e foi a primeira vez na história dessa categoria, criada em 1901, que duas mulheres a compartilham. Até agora, só 5 delas haviam recebido o Prêmio Nobel de Química frente a 183 homens. Elas ganharam pelo desenvolvimento de um método para edição genômica, uma técnica de edição genética que funciona como uma espécie de tesoura molecular que permite editar o código genético de qualquer animal, planta ou micróbio. Essa tecnologia, considerada revolucionária para as ciências biológicas, está contribuindo para o desenvolvimento de novas terapias contra o câncer e pode tornar realidade a cura de muitas doenças hereditárias de ordem genética. Já para o Nobel de Física, Roger Penrose, Reinhard Genzel e Andrea Ghez foram os nomeados com seus trabalhos sobre buracos negros. Penrose ficou com a metade do prêmio, enquanto Genzel e Ghez dividiram a outra metade. Ghez foi a quarta mulher nomeada na categoria de física da história do prêmio, com mais ou menos 200 homens brancos premiados. Ela é a professora da Universidade da Califórnia, Los Angeles, Estados Unidos, e ao lado dela estava Genzel, diretor do Instituto Max Planck de Física, na Alemanha. E os dois, eles trabalharam na descoberta de um objeto compacto, supermassivo no centro da nossa galáxia, o buraco negro Sagitário A Estrela. Penrose, por sua vez, é professor da Universidade de Oxford, no Reino Unido, e o seu trabalho mostrou que a formação de buracos negros é prevista pela teoria geral da relatividade, usando métodos matemáticos engenhosos em sua prova. Além disso, Penrose mostrou através das ideias de Einstein que a singularidade, o lugar em que toda a física muda, pode existir no centro de um buraco negro. O próprio Einstein não acreditava que buracos negros realmente existissem. Esses objetos, eles são super pesados e capturam qualquer coisa que entram neles. Nada pode escapar, nem mesmo a luz. Todas essas informações foram tiradas das reportagens do El País, Caltech, e vocês podem encontrar os respectivos trabalhos dos cientistas citados no site do Nobel. Tudo vai estar linkado no post. Obrigada e até a próxima.
Então, obrigada, Jay, pelo seu mais um quadro maravilhoso e parabéns a todos os ganhadores do Nobel. É, teve também aquele, você viu, Igor, que o cara não tava atendendo o telefone, então eles foram bater de madrugada lá na porta dele e falavam, ei, acorda, você ganhou um Nobel.
Pois é.
Tá engraçado, gente. Tem o vídeo, vejam depois.
Inclusive, Kézia, falando em Nobel, a Mariana, se o pessoal viu os recadinhos bem, ela falou que ela prometeu, olha só como é que ela colocou a gente em maus lençóis. E se ela prometeu, a gente vai ter que cumprir. Ela prometeu que a gente ia ensinar o pessoal como é que você aumenta a sua chance, você aí que tá nos ouvindo, de ganhar um Nobel. Então,
olha,
pois
ó,
é.
Quem tá de olho nesse prêmio aí, ó, olha aí, ó, fica de olho, que eu sei que tem gente que, ó, o Trump quer, Bolsonaro, não é, né?
Pois é, mas não é o Nobel da Paz, não é o Nobel, enfim,
ah,
é o Nobel
que triste.
De economia, né, Kézia?
Tá,
contei pra gente.
Mas é esse Nobel aí que o cara bateu na porta pra avisar, hein? Então, quem sabe aí você segue nossas dicas e alguém vai bater de madrugada aí falando pra você atender o telefone porque você ganhou o Nobel, tá bom?
Então, vamos lá. Que dicas são essas?
Tá, mas agora a gente vai falar dela daqui a pouco, tá bom? Mas vamos então pra agora um tipo de exercício diferente. Já falou bastante, né, de gittings, falou de apartamento, de restaurante, mas agora a gente vai falar o que realmente interessa, que eu tenho certeza que é o que deixou você esperto aqui desde a hora da apresentação. Então, digamos que você e uma outra pessoa foram presos por cometer um crime. Vocês são inocentes, ó. Todo mundo é inocente, tá? Mas dessa vez vocês realmente são inocentes, mas existem evidências que podem te incriminar, tá bom? Então, os promotores do caso vão lá e fazem uma proposta pra você. Você pode confessar o crime e pegar uma pena menor, só que existe um truque, obviamente, né? Se você confessar o crime e a outra pessoa não confessar, você pega 3 anos e a outra pessoa vai pra julgamento e vai pegar uma pena de até 10 anos, né, de cadeia. Se você não confessar e a outra pessoa confessar, aí é o inverso. Você que vai pegar a pena de 10 anos e a outra pessoa vai ser solta em 2 ou 3 anos, né? Agora, se os dois confessarem o crime, aí divide, né? Cada um pega 5 anos de prisão. Agora, se ninguém confessar, nem você nem a outra pessoa, cada um vai cumprir apenas 2 anos de prisão. Só que assim, nem você nem a outra pessoa sabem o que o outro decidiu, entendeu? Então você, sei lá, se você não confessar e confiar que o lado de lá é a decisão também vai ser no sentido da cooperação, né, na esperança de todo mundo ter 2 anos, ou então você confessa e reduz o seu risco de pegar a pena máxima de 10 anos, tá? E aí é um grande dilema. E o que será que a maioria das pessoas fazem nesse caso? Acreditem nesse esse experimento, tá, né, com ninguém preso de verdade, foi repetido inúmeras vezes. Em experimentos semelhantes, onde ao invés de decidir confessar ou não, você tem que decidir quanto do dinheiro de uma recompensa fica pra você e quanto deixa pro outro, ambos seguindo a mesma premissa. Existe uma estratégia mais colaborativa e uma estratégia mais competitiva, tá bom? Então, esses exercícios ou dilemas servem para ilustrar uma teoria bem ampla, bem famosa, complexa, muito popular, chamada de teoria dos jogos. E aí que entra a nossa dica aqui para você que está afim de um Nobel, seu sonho desde pequenininho, tá bom? É estude teoria dos jogos, entendeu? Isso aí é, ó, certeza, as probabilidades de você ganhar um Nobel de economia estudando isso é muito grande, porque nada menos que 11 pessoas ganharam o prêmio por contribuições nessa área, né, Igor?
Pois é. É mais fácil, muito, muito, muito mais fácil você ganhar um prêmio Nobel por economia por estudar a teoria dos jogos do que um de física por estudar a teoria das cordas. Aí fica a provocação.
Exatamente. Aí. Olha aí, ó. Quem diz que a gente quer descobrir o que é o câncer? Não, cara. Se você quer o Nobel, estuda a teoria dos jogos. Entendeu? Deixa outras pessoas descobrem a cura do câncer.
E você faz um filme sobre isso e ainda ganha um Oscar. Olha que legal.
Olha aí. Olha aí. Aí você vai ter dois... Quem é que tem um Nobel e um Oscar? Não tem, entendeu?
Mas tem que chamar a gente pra cerimônia, né? Porque a gente que deu a dica.
Obviamente, né? Confia em nós aí, gente.
Pois é, gente. Esse dilema do prisioneiro que é bem famoso. A gente adaptou um pouquinho pra ficar mais simplificado, mas o dilema do prisioneiro que a Kézia descreveu, ele é um dos vários dilemas e dos vários coisas que a gente tem nessa teoria dos jogos, né? E só que se a gente fosse falar mais sobre a teoria dos jogos, é uma coisa muito vasta, muito extensa. A gente ia demorar bastante tempo e a gente não quer fazer isso porque esse é um episódio que a gente quer falar mais no geral dessa matemática das decisões. A gente não quer falar só sobre teoria dos jogos, mas a ideia é que a gente faça um episódio do intervalo de confiança ou um variância, que aí seria um pouco mais técnico, sobre esse assunto. Então, a gente quer o feedback de vocês. Se vocês quiserem, eu quero um episódio só sobre teoria dos jogos, dá um toque aí na gente que a gente prepara pra vocês, tá? A gente coloca na nossa agenda e a gente prepara o episódio pra vocês. Mas, explicando resumidamente, pra não dizer que a gente não falou nada, que a gente só jogou o dilema e saiu correndo, né? A teoria dos jogos, ela é a área da economia que ela estuda as melhores estratégias numa situação em que envolvem outras pessoas. Ou seja, você tem uma determinada estratégia, uma determinada coisa, a decisão a tomar, só que existe do outro lado outras pessoas que estão, enfim, podem jogar colaborando com você ou de forma competitiva contra você. Então você tem, por exemplo, relação entre concorrentes, né, de um determinado mercado, ou entre consumidor e fornecedor, ou entre casais, né, você pode usar a teoria dos jogos pela relação entre casais mesmo, ou entre animais que estão competindo por recursos ali dentro de um ecossistema, ou na relação entre professor e seus alunos, enfim, tem vários outros exemplos onde você tem essa situação onde tem pessoas com interesses em comum ou interesses em contradição. E, né, no caso da teoria dos jogos, o tal do jogo é essa interação entre as pessoas. Esse que é o jogo.
Tá, não é nada sobre videogame, tá, gente? Perdão, desculpa por induzir mal vocês, tá? Mas ninguém ganhou o Nobel de Economia falando de Minecraft, né? Perdão.
Pois é, mas mas é interessante que pode até ser, você pode usar a teoria dos jogos para estratégia, para jogos de estratégia. Você pode utilizar. Eu tinha um joguinho que eu... Tem muitos anos isso, ainda morava no Brasil. Tem um joguinho que eu jogava com uns amigos, era online. É tipo browser game, né? Então, assim, gráfico era muito tosquinho. E era um jogo que eu a gente jogava de... Que você podia fazer alianças e tal, que era meio... Que você tinha suas cidadezinhas, os seus impérios.
É meio Civilization.
Lembra um pouco, mas é bem diferente, assim. Que você, só que você pode fazer aliança com outros jogadores, aí cada jogador tem várias cidades, cada cidade explora um determinado recurso que você faz, desenvolve ciência, desenvolve toda coisa e tal. Mas o legal são as guerras que você faz contra outras alianças. Eu tinha meu clã, o nome do jogo é Ikaria. Já deve existir ainda o Ikaria, eu já era viciado nesse negócio. E aí, meu clã ali começou pequenininho, depois a gente se tornou no servidor ali, o maior clã ali, porque era, primeiro, a gente pegou, era todo o pessoal assim mais velho. Então, a gente meio que não caía nas coisas assim, nas armadilhas que a gente colocava para os jovens cair. A gente não caía em provocação besta, a gente era um pouco mais racional. E também tinha eu, enfim, e tinha um outro cara que era matemático, não sei o quê, então a gente usou muito a teoria do jogo para bolar estratégia de guerra e para induzir o inimigo ao erro. E a gente ia ganhando guerra e chegou ao primeiro lugar do servidor até um dia que eu parava de jogar, eu ia ter que sair do emprego, eu tava realmente ficando viciado. Eu tava no meu segundo casamento, sabe? Um dia eu tinha que acordar, eu tinha que acordar 12 da manhã pra mandar um ataque, porque tinha que chegar numa hora específica no inimigo. Aí eu cheguei, eu não vi, a minha mulher na época tava vindo assim, na pontinha do pé, né? Aí ela chegou no computador e falou, ah, mas você tá jogando? Aí eu vim aqui achando que você tava com a amante. Eu falei, uai, você prefere que eu chegasse com a amante? Eu falei, ah, acho que eu preferia, pelo menos é mais adulto, né?
Pois é.
Aí ela saiu brava que ela não podia nem brigar, assim, porque ela já tava vendo, assim, né? Mas enfim. Aí eu vi, não, acho que eu tô ficando viciado, eu parei. Mas eu usava pra jogos mesmo. Mas você pode usar essa estratégia pra várias coisas, né? Enfim, mas a chave dessa teoria dos jogos, né? Enfim, os jogadores são as pessoas que estão interagindo, né? Pode ser, sei lá, eu e um concorrente meu, ou eu e meu cliente, por exemplo. E o jogo é essa relação entre as pessoas. E a recompensa do jogo é, enfim, o retorno daquilo que você quer, né? Fazer uma venda ou não, enfim. E tem toda aquela coisa de... Você pode aplicar em vários cenários. Um interrogatório policial, por exemplo, como a gente falou, né? No caso, por exemplo, desse dilema dos prisioneiros, né? Se ambos prisioneiros pensarem de forma colaborativa, a estratégia lógica é ninguém confessa, porque aí ambos pegam a pena mínima de 2 anos. Só que a gente sabe que, e a teoria dos jogos, ela se baseia muito de que os jogadores vão agir de forma racional e de modo a ter o maior benefício para si. Só que a gente sabe que os seres humanos, eles não são racionais na maioria das vezes.
Pois é, quem assistiu Law & Order sabe que isso não vai funcionar, gente. Sempre alguém dedura.
Exatamente. Então você precisa levar em consideração que a outra pessoa não necessariamente vai agir de forma racional. Então conhecer o outro jogador é uma coisa importante também. Então, no caso desse experimento dos prisioneiros, como a Kézia falou, ele foi executado várias vezes e na maior parte das vezes, ambos os jogadores acabavam confessando e ambos pegavam 5 anos. Por quê? Você pensa, mas não faz sentido. Se você ficar calado, você pega 2 anos. Se você ficar calado, você pega 2 anos, só se o outro ficar calado. Mas se você ficar calado e o outro confessar, você pega 10 anos. Então, você tem aqui um dilema na cabeça do ser humano, que é entre a estratégia onde eu posso ter o maior benefício, né? Então, seria aquela estratégia da esperança, opa, vou pegar só 2 anos, contra a estratégia do medo, que é qual que é a estratégia que me evita eu pegar o maior malefício. Ou seja, qual que é a estratégia que me deixa mais distante dos 10 anos? Considerando o pior do jogador seguinte, é eu confessar. Porque se ele confessar também, eu vou pegar só 5, né? O máximo que eu posso pegar é 5. Se eu não confessar e ele confessar, o máximo que eu posso pegar é 10. Então, nesse caso aqui, a força do medo, ela é maior do que a esperança da recompensa. Então, o medo, ele tem uma força muito maior.
Isso, e se a outra pessoa não confessar, você pega só 2. Então, tipo, né? O risco, a recompensa aí também é maior.
Exatamente. Então, nesse caso aqui, o que fica de lição, em vários outros casos, é que muitas vezes o outro jogador, ele vai agir, a não ser que seja uma pessoa racional, de fato, eles vão agir muito em razão do medo. Então, o medo é um fator muito mais importante na tomada de decisão do que outros fatores. Por isso que a política explora muito isso, o medo de você perder determinado benefício. Sei lá, o candidato fulano vai ganhar, ele vai acabar com o Bolsa Família, ou não sei o que, o país vai virar comunista, ou vai virar...
Os imigrantes vão roubar os nossos empregos.
Isso, então, a estratégia do medo, ela é muito baseada no conhecimento que a gente tem, às vezes não é nem racional, mas muitas vezes é racional do conhecimento que existe desse experimento com a teoria dos jogos, né? Então, quando você vai tomar uma decisão, a gente está falando nesse episódio de matemática de decisões, pense sempre que tem outra pessoa envolvida, pode ser que a ação dela seja muito acondicionada pelo medo. E se você quer que ela tenha uma atitude racional, se possível, tente dar informações tantas que ela saiba a sua estratégia e te traga um malefício, mas informações o bastante que ela não tenha medo e não tome uma decisão radical que prejudique os ambos, entendeu? Então, isso é uma lição que a gente gente pega. Mas, digamos que o meu adversário, Kézia, seja um professor.
Olha, bem no dia do professor, hein, gente? Isso. Tá gravando no dia 15 de outubro.
Pois é.
Pois é.
Mas quando eu falo adversário, é no sentido, imagina que, sei lá, é um sentido de jogo, né? Não no sentido meu inimigo, eu quero você destruído. É no sentido de um jogo. Digamos que o meu adversário é um professor.
A menos que você esteja na faculdade de física, e a Jay pode falar isso, porque lá o professor é seu adversário mesmo, e ele quer que você reprove.
Tipo isso. Mas, na medicina eu tinha uns professores assim também. O professor fez prova só pra mim. Mas isso é outro assunto. Mas, digamos que o outro jogador, vamos chamar assim então, fica melhor. O outro jogador é o professor e você é o aluno. E ele vai elaborar uma prova e você vai fazer a prova. Você estudou até pra essa prova, mas deu uma coisa que na hora que você foi fazer a prova de múltipla escolha, deu um branco total. Deu branco. Você não lembra de nada. E você precisa passar nessa prova. O que você vai fazer? Você vai sair e entregar a prova em branco? Não. Você vai chutar, certo? Você vai chutar. Será que eu consigo usar a teoria dos jogos para chutar? E não que ela seja infalível. Não é infalível essa teoria. Não quer dizer que você vai usar essa teoria dos jogos e vai chutar na prova e vai tirar a nota máxima. Não. Mas será que eu posso chutar de modo a aumentar a minha chance do meu chute ser certo? Ou, às vezes, reduzir a quantidade de possibilidades de respostas corretas? Sei lá, em vez de 5, reduzir nas duas mais prováveis, e aí você tem, sei lá, 50% de escolher, caso seja entre aquelas duas mesmo. Será que você consegue usar a teoria dos jogos para, enfim, chutar numa prova e conseguir fazer isso? Enfim, lembrando mais uma... Só que antes de falar isso, a gente tem que falar algumas coisinhas assim. Primeiro, a gente não recomenda que você faça isso na vida real.
Pois é, gente. Olha lá, olha.
A gente não garante nenhum resultado. Não adianta cobrar a gente. A gente falou que você fez, eu tirei 0. Não adianta vir cobrar depois. Isso não é infalível. Você tem que conhecer o outro jogador, ou seja, se o professor conhecer a teoria dos jogos, ele pode fazer uma prova para ir contra, para quem usar a teoria dos jogos não acertar nada. Também tem isso. E aí, normalmente, a pessoa no chute tradicional vai acabar indo melhor. E também, principalmente, o objetivo da prova é avaliar o seu conhecimento. Se você está roubando e não avaliando o seu conhecimento, está simplesmente querendo tirar uma nota boa, no final, o conhecimento em si, o aprendizado, você não reteve. E aí não adiantou nada. Você só tirou uma prova. Então, só passou na prova. Então, mais uma vez, a gente não se responsabiliza. Se você quiser usar isso de brincadeira, é por sua própria conta e risco, tá? Não adianta depois vir processar a gente, tá? Então, que isso fique bem claro. Dito isso, Kézia, vamos jogar?
Vamos lá. Oi, tô pronta. A minha estratégia, eu vou dizer pra vocês, é sempre colocar D de Deus, né? Porque eu sei que é assim. Provavelmente deve estar dizendo aí na teoria também. Então, ou dependendo de quem for, é B de Beyoncé, porque aí é a mesma coisa, né?
Então, de história você põe A de ateu, né? Porque professor de história é tudo ateu, né? Tô brincando, gente.
Pois é.
E falando com uma, tá, você não é professora de história, mas enfim, você é formada em história. Mas enfim, você deve saber mais do que eu sobre esse assunto, inclusive. Você deve ter tido vários professores de história.
Sim.
Mas uma coisa importante, a chave aqui é você entender o seguinte, que o outro jogador, que é quem elaborou a prova, provavelmente essa pessoa tentou camuflar, porque ele não quer que você acerte a questão no chute, ele quer que você acerte a questão se você souber a resposta certa, se você entender aquele assunto. Então ele vai pegar a resposta certa e ele vai tentar camuflar a resposta certa no meio das respostas erradas, ele vai dar uma camuflada ali para tentar te enganar. Tá?
Então, famosa pegadinha.
Isso. Então, a resposta certa vai estar camuflada em respostas erradas que vão ser não tão diferentes assim. Tá? Pra brincar, a gente pegou aqui, eu peguei 3 questões do Enem 2019, prova azul, do segundo dia. Tá? A gente vai colocar aqui, lá no nosso Instagram, que é o @iconfpod, iconfpod. Segue a gente lá. Lá no nosso Instagram, a gente vai colocar a imagem da questão, que fica mais fácil entender do que a gente falando aqui só no áudio. Mas a gente vai falar aqui também pra você ir acompanhando. Então, vai lá, dá uma pausa aqui agora, se você não tiver, abre o Instagram enquanto você está escutando a gente e vê lá, tá? A gente vai começar então com a questão 147. Para facilitar, tem só as opções. Eu não li, eu não tenho a menor ideia do que esse negócio. Eu não li o enunciado, ok? Então, eu vou falar, eu vou ler as opções, eu vou falar qual que eu acho que é mais provável, por quê, e aí a Kézia vai dizer se eu acertei ou não.
Ok, vamos lá.
Questão 147. As opções são A, 16.628, B, 22.280, C, 28.560, D, 41.120 e E, 66.240. Então, tem essas 3 opções aqui. De cara, o que eu observo é o seguinte. Eu tenho uma opção que está na faixa... É menos de 20 mil, que é 16 mil e alguma coisa. Eu tenho uma opção que está em 40 mil. Eu tenho uma opção que é 66 mil. E eu tenho... Ou seja, são opções bem diferentes uma da outra, mas eu tenho duas opções que elas estão na faixa dos 20 mil. Que é a letra B, 22.280. E a letra C, 28.560. Então, eu acho... Normalmente, quando você tem essas opções de número, dificilmente é o número menor e o número maior. Normalmente, é o número do meio. Neste caso aqui, como a ideia é disfarçar a opção correta dentro de opções erradas, eu estou entre a B e a C, porque são as duas que têm 22 mil. Os restos são números números muito diferentes um do outro. São as duas mais parecidas uma com a outra. Então eu vou agora analisar entre as opções B e C. Então é 22.280 e 28.560. Vou analisar agora a parte, sem ser o 22.000 e 28.000, vou analisar agora a parte das centenas, que é 280 e 560. Eu vejo que, de todas as opções, eu tenho uma que está na casa dos 600, uma está na casa dos 500, uma na casa dos 100, e eu tenho duas opções, que é a B e a E, que está na casa dos 200. Então, eu vou nessa. Então, por causa disso, eu vou escolher a letra B, que seria o melhor disfarce usando a teoria dos jogos. Então, para mim, a opção, a resposta correta para a questão 147 é a letra B, 22.280. Acertei, Gazinha?
A resposta está correta.
Yeah!
Olha, a gente acertou sem nem ver o enunciado, cara. Eu não faço ideia do que tá acontecendo. Pode ser melancias, como a gente falou, ou pode ser distância da Terra-Lua. Mentira, não pode ser porque é muito pouco. Mas a gente não faz ideia do que seja o enunciado.
Pois é. Agora eu vou com outra questão aqui. É outra questão que as alternativas também são números. Que é a questão 151. Eu tenho a opção A, que é 29,60. E, são dois números que tem que escolher. Deve ser A, qual é o isso e aquilo, né?
Deve ser o intervalo, alguma coisa assim também.
Exatamente. Então eu tenho a letra A, que é 29,60 e 11,11. Eu tenho a letra B, que é 28,70 e 13,89. Eu tenho a C, 25 e 25, duas iguais. Eu tenho a D, 18,52 e 11,11. E eu tenho a letra E, 12,96 e 13,89. Vamos lá. Então, cada uma delas eu tenho duas opções. Vamos lá, a primeira opção primeiro. Eu tenho três números que são na casa dos 20. Eu tenho 29,60, 28,70 e 25, que são as letras A, B e C. E as letras D e E estão na casa da dezena, que é 18,52 e 12,96. Então, aquela população maior ali, o que tem mais, é o da casa dos 20. Então, eu vou eliminar a letra D e a E por enquanto. Eu vou ficar na letra A, B e C. Vou ficar entre essas três. Então, eu acho que é uma delas. Vamos analisar o segundo número. Eu tenho 11,11, 13,89 e 25. Mas vamos analisar isso no contexto geral. O 13,89 aparece duas vezes. O 11,11 também aparece duas vezes. Já a letra C, 25 e 25, não aparece uma vez. Então eu vou eliminar agora também a letra C. Então eu fico entre a letra A e a letra B. Tá? Assim, eu poderia chutar qualquer uma das duas, mas eu vou ter que escolher uma das duas, que só posso chutar uma delas. Vamos lá. A letra A, ela pega um número maior, o primeiro número é maior e o segundo é o menor, ou seja, ela vai de 29,60 e 11,11. A letra B, ela pega um número que não é tão grande e o outro que é um pouco maior, tá meio que na média ali. Então tá 28,70 e 13,89. Então, se eu tiver que pegar dentre essas duas aqui, eu acho que eu vou naquela que tem opções mais extremas, que os números estão mais distantes entre si. Então, eu vou de letra A. Acertei? Mas poderia ser letra B. Assim, eu vou com letra A com não tanta convicção.
A resposta está exata.
Aí! Beleza. Mesmo se tivesse sido letra B, por exemplo, você reduziu de 5 opções para 2 opções, né? Agora, última questão aqui. Para não dizer que a gente só pode fazer essa técnica com número, tem uma questão aqui que as alternativas são textos, tá? É a questão 93. Então, vamos lá.
Parece ser de biologia.
Vamos ver. Talvez seja. Deixa eu ler aqui. Letra A. Impedir a penetração do parasita pela pele. Ok? Letra B. Eliminar o caramujo para que não haja contágio. A letra C. Impedir o acesso do esquistossomo especificamente para o fígado. A letra D. Eliminar o esquistossomo antes que ocorra contato com o organismo. A letra E. Eliminar o esquistossomo dentro do organismo antes da manifestação de sintomas. Beleza. Aqui o que eu vejo nessa questão é que você tem um verbo e um objeto. Então, o verbo você tem impedir e eliminar. Você tem esses dois verbos. Impedir aparece na letra A, na letra C, só. Nas dois. Então, impedir aparece duas vezes. Eliminar aparece três vezes. Na letra B, na letra D e na letra E. Então, eu vou ficar nessas três opções que tem eliminar. Então, eu vou eliminar as letras A e C. Então, eu fico entre B, D e E. Vamos ver o objeto. Então, às vezes eles falam de caramujo e às vezes fala de esquistossomo. No total, não só das três opções que sobrou, e também tem parasita. Então, parasita aparece uma vez, caramujo aparece uma vez, esquistossomo aparece uma, duas, três. Então, eu vou de eliminar esquistossomo. Eliminar esquistossomo fica, então, nas opções D e E. Eliminar esquistossomo, então a D fica. Eliminar o esquistossomo antes que ocorra o contato com o organismo. E a letra E. Eliminar o esquistossomo dentro do organismo antes da manifestação de sintomas. Então, eu tenho duas opções. Uma fala antes e a outra fala dentro. E interessante que nenhuma das outras opções A, B e C tem nem antes nem dentro. Então, dentre a D e a E, eu vou naquela que me traz mais detalhe. A que me traz mais detalhe, eliminar as que estou somando dentro do organismo antes da manifestação de sintomas, letra E. Então, eu vou chutar a letra E. Acertei?
A resposta está exata.
Isso aí. Então, aí, aplicamos gente, aqui. E só para deixar claro, quando eu passei nos meus vestibulares, enfim, não foi assim que eu fiz. Até porque quando eu fiz, por exemplo, na Universidade de Brasília, a prova são de verdadeiro e falso. Não dá para usar essa técnica assim. E uma errada...
Pois é.
Não era bizarro, porque uma questão... Um chute é ruim lá. A dica é não chutar, porque lá uma errada anula uma certa.
Nossa, pois é, tem umas coisas que era assim mesmo.
É, e aí...
Tipo, eles te... Tipo, se você erra, tipo, eles vão deduzindo isso, né? Tipo, da sua coisa, tipo, então você tem que acertar ou não mandar nada, entendeu? E aí, normalmente, as pessoas ficam muito, assim, de não deixar uma coisa em branco, né? Tipo, não sei, se as pessoas forem como eu, tipo, eu não gosto de deixar nada em branco. Então, você vai deduzindo sua nota. Mas, voltando aqui, cara, eu acho isso muito legal sobre a teoria dos jogos, porque eu, até a gente fazer essa pauta, eu não sabia sobre isso, né? Eu aprendi junto com vocês, ouvintes, praticamente. E eu descobri que eu fazia isso antes, cara. Tipo, é muito... Tipo, isso que a gente fez aqui, eu acho que não com os números nem tanto, porque, tipo, eu fazia mais geral, sabe? Do tipo, números que estão próximos, sabe? Tipo, não pegar muito outliers e tal, tipo... Mas eu sempre tive essa de reduzir as opções, entendeu? Quando eu não sei a resposta, entendeu? Uhum. Então, eu também sempre penso, tipo, quem fez a prova, entendeu? Quem fez a prova deve estar fazendo isso, entendeu? Tipo, então é muito engraçado. E eu, tipo, às vezes eu sei a resposta, mas eu bato com isso, entendeu? Tipo, às vezes eu, tipo, quando a minha resposta tá muito fora desse né, racionalzinho, eu fico com dúvida, entendeu? Tipo, mesmo eu teoricamente sabendo a resposta, entendeu? Tipo, mas isso daqui que a gente fez aqui na questão 93, a última, cara, é muito o que eu faço. Tipo, intuitivamente, sabe? Eu tipo, tirava as que não estavam repetidas e tentava focar nas que eram mais próximas, entendeu? Tipo, essa era a minha teoria. Eu não sabia que era a teoria dos jogos, mas a minha teoria era, sempre dá pra ficar com duas respostas que são muito parecidas, entendeu? Tipo, e aí você chuta dentro delas.
E tipo, é legal, nossa, que a gente mostrou aqui...
Eu falei isso antes de saber.
A gente mostrou aqui pra questões com números e com letras, então pra galera de humanas e de exatas. E de biológicas também, né? Porque, enfim. Mas vamos ver, gente, isso aqui não é o que a gente tá recomendando vocês fazerem isso pra deixar de estudar.
Pois é, gente, ó, isso não está no cursinho pra vestibular, tá? Por um motivo. Então, estudem, façam as coisas direitinho, mas caso dê branco, caso você esteja nervoso, ou caso seja, tipo, uma coisa que você nunca ouviu falar na vida, pode usar isso, tá bom? Menos se for na igual essa prova do Igor, que se eles deduzirem o que você errou, é melhor não chutar nada.
Não é infalível também isso, né? Independente.
Sim, não é infalível, né? Se for seu professor, que ele é muito brabo, então, tipo, eu se fosse professora, cara, é por isso que eu não fui professora, porque eu ia ser muito má. Eu ia passar... Lembra que eu já falei em algum episódio aqui que eu ia, sei lá, fazer um gabarito com todas as respostas da mesma letra, só pra mexer com a cabeça dos alunos? Então, eu seria esse tipo de professora. Então, agradeçam ao mundo e os alunos que eu não vejo professora.
Eu fui professor, eu dei muita aula particular, curso livre, e fui professor universitário, né? E na faculdade eu fazia... Na faculdade é que eu fazia, de fato, prova. E eu era... Os alunos gostavam muito de mim, porque as minhas aulas, assim, eles falavam que era interessante, porque eu trazia muito exemplo do dia a dia, e eu usava pouco slide, eu trazia objetos mesmo, assim, coisas, e para os meninos, tá, bola de gude para falar sobre amostragem, aquelas coisas assim. Eles gostavam, mas as minhas provas eu exigia bastante. Você tinha que entender, não adiantava decorar. E só que uma vez os alunos pediram, pô, se eu der a resposta da prova, boa ideia. Aí eles entenderam, na chegou o dia da prova, eu fiz a prova, que só tinha a resposta, você tinha que falar qual era a pergunta.
isso aí. mas, tipo, só um comentário, tem muita questão do Enem que é assim, sabia? Tipo, se você pular o texto, de novo, não é um conselho, tá, gente? Se você pular o texto e ler só o enunciado, às vezes você consegue responder sem ler o texto. Mas, bem, voltando. Então, é isso, gente. Né? Esse foi um overview sobre as decisões e a matemática, como se relaciona. Esse episódio a gente gostou muito, né? Tipo, eu especialmente gostei bastante, achei muito legal. Se vocês gostaram também, mandem feedback, fale com a gente. Se vocês quiserem que a gente fale mais sobre a teoria dos jogos ou algum outro coisa, também fale pra gente. E se você quiser fazer a decisão lá, se tá com a sua esposa ou seu esposo e quer otimizar a sua decisão na Netflix ou decisão de o que comer, né? Indica esse episódio pra eles, né? Que vai ajudar bastante. É. Mas o episódio ainda não acabou ainda. Vamos para o nosso querido quadro amostral.
Espaço amostral.
Então, estamos aqui no quadro Espaço Amostral. Pra quem ainda não sabe, é um quadro onde a gente indica alguma coisa pros ouvintes, tá? Pode ser relacionado ao tema ou não, né? Um livro, série, jogo, etc. E aí, Igor, o que você trouxe pra gente essa semana?
Eu trouxe, porque eu fico sofrendo bullying porque eu trago sempre mais de uma indicação, então eu trouxe só uma de novo, que é um livro, e o título em inglês é Algorithms to Live By, The Computer Science of Human Decisions. Em português saiu como Algoritmos para Viver, A Ciência Exata das Decisões Humanas, que não é uma tradução literal, mas mais ou menos a mesma coisa, que é do Brian Christian e do Tom Griffiths, que a Késia citou quando a gente estava falando do cara que calculou a idade melhor para casar. Enfim, é o cara autor desse livro. Inclusive, esse negócio está neste livro. É, esse livro, esse Algoritmos para Viver, ele fala dessas matemáticas e desses algoritmozinhos do dia a dia. Tem vários outros exemplos. É uma fonte para mim constante. Tenho no meu Kindle, tenho fisicamente também, e é uma fonte constante minha quando eu tô assim, o que será que eu posso, a gente pode fazer episódio aqui do Intervalo de Confiança? Eu normalmente dou uma olhada nesse livro assim, eu vou revisito esse livro. É um livro que eu li uma vez, mas eu volto nele constantemente para em capítulos específicos. Então é um livro muito bacana. Então fica a dica aí, o Algoritmos para Viver, do Tom Griffiths e do Brian Christian.
Pois é, e eu vou trapacear como sempre e vou indicar para vocês o Instagram do Igor. Vejam lá, ele faz vários vídeos sobre os molhos de pimenta. Tem, se vocês quiserem acompanhar a jornada da Babi com um peixinho novo, sempre tem alguma coisa legal, tá, gente? E só, aliás, acho que bom ponto aqui pra gente fazer a errata, tá? No episódio passado, o Igor indicou um documentário, né, uma série documental sobre futebol americano, que a gente falou que chamava Last You, e na verdade se chama Last Chance You, tá?
Isso.
Então se você pesquisou no Netflix e não encontrou, é esse, tá? Eu assisti, é bem legal, depois dá uma conferida lá, gente, tá? O nome correto é Last Chance You.
Bacana. Bom? E qual que é a tua indicação?
Não, a minha indicação eu já falei, era o seu Instagram.
Ah, tá. Você falou que ia rolar, que você dá mais de uma. Ah, obrigado pela indicação.
Não.
Obrigado pela indicação.
Pois é, gente. Tá, e lembrem também da outra indicação que eu fiz, que é o tweet do Igor, tá, gente? Então, é isso, gente. Muito obrigada por ficarem até aqui com a gente. Lembrando que vocês sempre podem mandar feedbacks, que a gente adora ouvir falar de vocês. Mandem no Twitter, no nosso Instagram, mandem e-mail, de qualquer modo que vocês prefiram. Se vocês quiserem também entrar no nosso lá grupo dos ouvintes, também é legal. O pessoal é bem legal, eles postam alguns, às vezes alguns artigos, às vezes a gente discute, por exemplo, a tradução do Explore versus Exploitation. O Igor questionou lá pro pessoal se alguém conhecia uma tradução, a gente interagiu lá bastante. Então é isso, gente. Igor, seu encerramento.
É isso, obrigado todo mundo que tá nos ouvindo. Nosso número de ouvintes tem crescido a cada semana, então isso deixa a gente bastante feliz. Basicamente é isso, nos sigam nas redes sociais. Se você trabalha com jornalismo de dados ou ciência de dados, quer fazer parte da nossa equipe, fale com a gente, principalmente vocês mulheres, que a gente é muito difícil encontrar mulheres nessa área, a gente quer mais mulheres.
Exatamente,
que trabalhem,
gente,
com dados, análise de dados, estatística, ciência de dados, qualquer coisa, procura a gente, que a gente quer aumentar a nossa equipe nesse âmbito. Inclusive a gente quer fazer um episódio sobre o mercado de trabalho de dados com mulheres, e a gente não consegue encontrar mulheres suficientes que trabalham com isso e que respondam nas mensagens. Às vezes até tem, mas não responde. Então entre em contato com a gente, né, pra gente aumentar nossa equipe nesse sentido também.
Isso, e lembrem, não só se você não é de dados também, você também pode entrar em contato se tiver alguma coisa a acrescentar, tiver alguma sugestão para aqui pro IC, pro Influencers, pro Variância, fiquem à vontade, tá, gente? Então é isso, tchau, tchau!
Tchau, gente, Nath Ledanol.
Por Igor Alcântara. Vitrine, Diego Madeira. Vinhetas, Rafael Chino e Léo Oliveira. Voz das vinhetas, Letícia Dacker e Mariana Lima. Redes sociais, Késia Nogueira e Igor Alcântara. Gerência de projetos, Késia Nogueira. Transcrição, na coordenação, Carla Braga e equipe, Alexandra Scheidemann, Daniel Tchik, Vinícius Pacheco. Editado por Léo Oliveira.